Rádio Fiscar Notícias.
Madame do crime vai para regime fechado por mau comportamento e é julgada hoje.
Postos de combustíveis de São Carlos já vendem diesel nas bombas com 46 centavos de desconto.
Falta de educação financeira é uma das principais causas da alta inadimplência dos brasileiros.
Prefeitura isenta organizações da sociedade civil de tarifas bancárias.
Cartórios de São Paulo facilitam mudança de nome de transgêneros e transexuais em documentos.
Último país que proibia mulheres de dirigir, a Arábia Saudita, começa a expedir carteira de motorista para elas.
Miss América vai eliminar desfile de biquíni e aceita candidatas com corpos de todas as formas e tamanhos.
Uso de álcool antes de dirigir aumenta 16%, quase 10 anos após a lei seca.
Novas regras mudam retirada de fraldas em unidades de saúde de São Carlos.
O Fiscar realiza encontros para famílias de pessoas com altas habilidades.
Nutricionista fala sobre os melhores alimentos para se comer antes e depois do seu treino físico.
Grupo da USP calcula dose de radiação em osso de vítima do bombardeiro a Hiroshima.
Pós-graduação em engenharia de materiais recebe inscrições até o dia 8 de junho.
Instituto de Línguas da UFSCar comemora 2 anos.
E trave e rede do inesquecível 7-1 serão vendidas para ajudar instituições de caridade.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 31 minutos desta terça-feira, dia 5 de junho.
E nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias falando sobre Maria Angélica Macedo da Silva. Lembram dela? Ela ficou conhecida como a Madame do Crime aqui em São Carlos por furtar casas de classe alta e ostentar uma vida luxuosa na internet. Pois então, ela será julgada por mais um crime hoje. Maria Angélica responde por um furto que teria cometido em setembro de 2017 a uma casa aqui no bairro Jardim Brasil. Outras 2 pessoas também estão sendo julgadas pelo crime.
Atualmente, ela está presa no presídio de Guariba, no interior de São Paulo. Em janeiro, ela foi condenada a 9 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de tentativa de furto qualificado a uma residência na rua Campos Salles. Mas em maio, teve a pena convertida para regime fechado por mau comportamento.
Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, Maria Angélica perdeu o direito ao regime semiaberto porque está em andamento uma apuração disciplinar de natureza grave por ela ter desrespeitado uma funcionária e subvertido a ordem e a disciplina da unidade, informou.
Segundo a polícia, Maria Angélica é suspeita de estar envolvida em 15 crimes. Ela escolhia as casas que seriam furtadas, alugava carros para serem usados no crime e chamava outras pessoas para fazer o furto. Maria Angélica foi apelidada de Madame do Crime pelos policiais, que se surpreenderam com o poder aquisitivo e o nível de escolaridade da mulher. Quando foi presa, a jovem estava em São Carlos para visitar os pais em um condomínio de luxo.
E os postos de combustíveis de São Carlos já começaram a vender o diesel nas bombas com os 46 centavos de desconto, conforme a medida anunciada pelo governo durante a greve dos caminhoneiros.
Em um posto na rua Geminiano Costa, no centro, uma placa mostra que o diesel já está mais barato, com o litro a R$ 3,33. Antes da determinação do governo, estava custando R$ 3,79.
Num outro posto, na rua Manuel Antônio de Matos, no Jardim Rissete, o combustível também já está com um novo valor, caindo de R$ 3,79 para R$ 3,33. Em um posto na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim Nova São Carlos, Por enquanto, a redução ainda não foi total. Baixou de 3,79 para 3,39.
Segundo Miguel Fornari, presidente do Sindicato Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, de Araraquara e região, o Sincopetro, o desconto no preço ainda não chegou em todos os postos porque muitos já tinham comprado combustível antes da determinação do governo. Além disso, ainda segundo ele, muitas distribuidoras não estão repassando todo o desconto.
Fornari explicou, abre aspas, o posto que comprava o diesel hoje compra 30, 35, 40 centavos mais barato, mas não os 46 que deve ser repassado na bomba. O sindicato, inclusive, deve entrar com um mandado de segurança para que as distribuidoras repassem o desconto para o posto. Então é uma questão de ajuste, mais 2, 3 dias para ajustar tudo corretamente, afirmou Fornari.
De acordo com o governo, as refinarias já estão vendendo combustível mais barato desde sexta-feira, dia 1º de junho. Portanto, o posto de combustível que não comprou o diesel com preço menor a partir desta data terá de repassar o desconto ao consumidor.
As punições possíveis em caso de descumprimento são multa, suspensão temporária da atividade e interdição total ou parcial do estabelecimento ou da atividade. As penas de cassação de alvará de licença de interdição e de suspensão temporária da atividade serão aplicadas mediante procedimento administrativo.
Vamos continuar falando sobre economia, pois muitos brasileiros que estão endividados e inadimplentes têm passado por problemas que vão muito além da falta de dinheiro, envolvendo até mesmo relações familiares e saúde. Para Reinaldo Domingos, educador financeiro e presidente da Associação Brasileira dos Educadores Financeiros, esse crescimento com certeza tem muito em relação à crise política e financeira que passamos. Todavia, outras questões também são geradoras desse problema.
Isso mesmo, segundo Reinaldo, antes mesmo desse período de dificuldades, a quantidade de endividados inadimplentes brasileiros já era alta. Para o especialista, a falta de educação financeira é um dos principais fatores que levam as pessoas a essa situação.
E para evitar que isso ocorra, vale aquelas velhas e boas dicas. Não compre por impulso. Se questione se realmente precisa desse produto que você está pensando em comprar. Qual a função que terá em sua vida? Também é interessante deixar a compra para outro dia, quando terá refletido sobre se quer realmente o produto.
O especialista explica que por não ter educação financeira, as pessoas não sabem as formas corretas de lidar com o dinheiro. Isso acontece com a maior parte da população, pois nem os pais e nem as escolas ensinam isso para as crianças e para os adolescentes. E aí, depois que eles crescem, ficam expostos à sociedade de consumo, na qual esse tipo de informação não é interessante. Abre aspas, o caminho para sair dessa situação é buscar cursos e livros sobre o tema, explicou Reinaldo.
A falta de planejamento também é outro fator relevante que leva as pessoas à inadimplência. Abre aspas, as pessoas ganham e gastam sem controle nenhum. E o grande descontrole financeiro não acontece nos grandes gastos, mas sim nos pequenos, alerta o educador financeiro.
O mercado também oferece milhares de créditos de fácil acesso, como os empréstimos e o próprio limite do cheque especial. Mas o especialista alerta outra vez, não se iluda, pois os juros cobrados são abusivos. E sendo assim, o melhor a se fazer é evitar esses meios. No caso do cartão de crédito, o ideal, segundo ele, é ter apenas um. E em caso de descontrole, é melhor até mesmo eliminá-lo.
Reinaldo conta que ao parcelar as compras, as pessoas não percebem que já estão se endividando. Abre aspas, para piorar, muitas vezes o consumidor esquece de colocar esses valores no orçamento, o que pode comprometer seriamente as finanças, diz ele.
Bom, então o que fica aqui é a dica para você fazer um exercício simples. Anote num caderno todos os seus gastos durante um mês. E após esses 30 dias, você vai conseguir ter uma primeira ideia da sua vida financeira. Reflita sobre quais são realmente os seus sonhos, o que você quer para o futuro. E planejamento é a palavra. Boa sorte!
E aqui em São Carlos, as secretarias da Infância e Juventude e da Fazenda conseguiram, junto ao Banco do Brasil, a isenção de tarifas bancárias para todas as contas das organizações da sociedade civil que tem parceria com a Prefeitura. Boa notícia!
A isenção está prevista na Lei do Marco Regulatório, que mudou as relações entre o poder público e as organizações da sociedade civil, possibilitando assim uma modernização. Mas as instituições estavam com dificuldade para conseguir fazer essa nova isenção valer na prática.
A partir de agora, todas as organizações sociais da região serão beneficiadas com a isenção de taxa de serviço bancário. Para isso, é necessário procurar a agência do Banco do Brasil, onde a instituição tem a conta vinculada à parceria, e apresentar ao gerente cópia do termo e da publicação do Diário Oficial do município. Vale lembrar que a legislação vale para todos os tipos de termo de parceria firmados, independentes do nível de governo, municipal, estadual ou federal.
Bom, 16 horas mais 41 minutos, vamos seguir com as boas notícias, pois uma norma publicada pela Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo padroniza agora o atendimento em cartórios do estado a transgêneros e transexuais que desejam alterar o seu nome ou o sexo na certidão de nascimento.
Isso mesmo, a publicação facilita a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que estas pessoas alterem o registro civil sem a necessidade de mudança de sexo ou de autorização judicial.
Antes dessa regulamentação, cabia a cada titular das unidades de cartório, ou seja, o dono do cartório, decidir se a alteração seria ou não realizada, assim como quais documentos seriam solicitados nesse processo.
Segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo, passa a ser o terceiro estado do país a normatizar a atuação dos cartórios diante da decisão do Supremo Tribunal Federal.
E de acordo com a norma estadual, podem realizar alteração diretamente em qualquer cartório pessoas maiores de 18 anos e que tenham capacidade plena de expressar sua vontade de forma inequívoca e livre.
Feita a alteração na certidão de nascimento, o cidadão deverá providenciar a mudança nos demais documentos, nos respectivos órgãos emissores. E uma nova alteração do nome ou sexo somente será possível via judicial.
E olha, vamos ser otimistas, o mundo está realmente mudando. Com atraso, mas a Arábia Saudita começou a expedir carteiras de motoristas para as mulheres, que agora vão poder dirigir em seu território a partir do dia 24 de junho. O país era o único do mundo que ainda proibia as mulheres de conduzir automóveis.
Em comunicado, o governo afirmou que expediu a carteira para 10 mulheres que já tinham permissão de dirigir em outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Líbano e Canadá. Antes de receber a habilitação emitida pelo órgão responsável, elas fizeram uma prova prática e teste de visão.
Várias mulheres estão fazendo curso de motorista em todas as regiões do país para tirar a sua habilitação. E algumas já expressaram o desejo de se tornar motoristas de empresas como a Uber, por exemplo. O governo calcula que 2.000 mulheres devem tirar a carteira de habilitação nas próximas semanas.
Em setembro de 2017, o rei saudita anunciou o fim da proibição de dirigir para mulheres. O anúncio veio depois de anos de resistência de ativistas dos direitos das mulheres contra o impedimento.
O país, como a gente disse, era o único do mundo que impedia mulheres de dirigir. E para se locomover de carro, elas precisavam contar ou com um motorista particular ou um familiar homem que as ajudasse.
Ativistas dos direitos das mulheres fizeram campanha durante anos para acabar com a proibição. E dezenas de sauditas foram presas por se atreverem a dirigir como forma de protesto.
Essa medida é uma das reformas para a modernização da sociedade saudita que tem sido liderada por seu príncipe herdeiro. Só nos últimos 2 anos, o dirigente reduziu as restrições da segregação por gênero e também a proibição da presença feminina em shows, além de ter reaberto os cinemas no país. No início do mês de junho, a Arábia Saudita também aprovou um projeto de lei que criminaliza o assédio sexual.
E não para por aí. A presidente do Conselho de Diretores do Miss América, Gretchen Carlson, anunciou que o concurso vai eliminar o desfile das participantes de biquíni. E as mudanças não param. Serão aceitas candidatas com corpos de todas as formas e tamanhos.
Abre aspas. Não vamos mais julgar nossas candidatas por sua aparência física. Isso é enorme, declarou durante o programa Good Morning America. O desfile com os vestidos de noite, que alguns consideravam antiquados, também vai passar por mudança. E as participantes vão poder usar o que elas quiserem. A Gretchen afirmou ainda que o conselho do concurso chegou a ouvir de potenciais candidatas que elas não queriam mais estar lá com saltos altos e maiôs.
Questionada, Gretchen descartou estar preocupada com uma possível queda na audiência por causa da eliminação do desfile de biquíni. Para elas, os telespectadores estão mais interessados na competição de talentos do que no momento em que as candidatas aparecem de biquíni. Gretchen disse ainda que a Miss América enfatizará seu papel como um provedor de bolsas de estudo.
Essas mudanças no concurso, que já acontece há 97 anos, eram esperadas desde que ele passou a ser organizado apenas por mulheres, desde maio desse ano. E a troca no comando aconteceu após a divulgação em dezembro do ano passado de um e-mail em que ex-funcionários do Miss América denegriam a inteligência, a aparência e também a vida sexual de algumas ex-vencedoras.
Agora o assunto é segurança. O número de adultos que dirige após ingestão de bebida alcoólica aumentou 16% em todo o país entre 2011 e 2017. Aqueles entre 25 e 34 anos e com maior escolaridade são os que mais bebem antes de pegar o carro, diz o levantamento do Ministério da Saúde. No geral, 6,7% da população adulta no Brasil admite a prática. Homens também se arriscam mais que mulheres, segundo o levantamento.
E esses números chamam bastante atenção porque a lei seca, que foi aprovada há 10 anos, tinha realmente o intuito de coibir esse tipo de comportamento. A lei seca, para quem não se lembra, estabelece que o motorista não pode beber sequer uma dose. Caso o teste do bafômetro dê acima de 0,33 miligramas de álcool por litro de sangue, o infrator passa a responder criminalmente. E ainda em todos os casos, o motorista pego em flagrante paga uma multa de quase R$3.000. A Carteira Nacional de Habilitação, claro, também é recolhida.
Para as mulheres, é considerado consumo excessivo de álcool 4 ou mais doses em uma mesma ocasião dentro dos últimos 30 dias. Já para os homens, são 5 ou mais doses em uma mesma ocasião dentro dos últimos 30 dias.
Os dados da pesquisa do Ministério da Saúde foram coletados nas 27 capitais entre fevereiro e dezembro do ano passado. Foram feitas mais de 53 mil entrevistas com pessoas maiores de 18 anos.
Vamos falar sobre saúde agora, pois a Prefeitura de São Carlos mudou as regras do processo de retirada de fraldas nas unidades básicas de saúde.
Agora, quem necessita de fraldas descartáveis deve retirar um formulário de solicitação direto na Secretaria de Saúde. Eles precisam preencher a guia com a identificação do paciente e também apresentar a prescrição médica na unidade de saúde. Para a retirada, ainda é necessário ser usuário do Sistema Único de Saúde, o SUS.
A Prefeitura de São Carlos disponibiliza fralda para pacientes maiores de 2 anos que tenham algumas doenças ou algum tipo de deficiência. O município oferece 120 unidades por mês para cada paciente que se encaixe nos requisitos.
Já aqui na UFSCar, todo mês acontecem encontros para o empoderamento de famílias de crianças com altas habilidades, aquelas popularmente chamadas de superdotadas.
E mais uma edição destes encontros acontece amanhã, dia 6 de junho. São os professores e alunos da universidade que promovem esse espaço de informação e debate sobre o assunto e a respeito do direito ao atendimento educacional especializado.
Essas crianças, em geral, têm uma comunicação muito mais evoluída do que as outras na mesma faixa etária. Em outros casos, elas caminham mais cedo ou falam mais cedo ou têm facilidade para leitura. Geralmente, também são crianças muito curiosas que conversam sobre assuntos que não são propriamente para a idade em que elas se encontram. E também perguntam muito e têm muita energia, o que, não raro, acaba por confundi-las com crianças hiperativas.
O encontro começa às 18 horas no prédio da Educação Especial na área sul do campus São Carlos da UFSCar e não precisa se inscrever. É de graça e qualquer pessoa pode participar. Participe!
16 horas mais 50 minutos e para quem faz academia e exercícios físicos, fica aqui a minha pergunta. Você sabe o que comer antes do treino para melhorar o seu desempenho? E depois, você sabe quais alimentos você pode comer para que todo o seu esforço não seja em vão? Nós temos aqui algumas dicas sobre o assunto para que a sua alimentação seja saudável e, ao mesmo tempo, deliciosa.
Na alimentação pré-treino, o ideal é que ela seja composta basicamente de carboidratos e proteínas. E existe dois tipos de carboidratos, os de baixo índice glicêmico, que liberam de forma mais lenta o açúcar para que o corpo possa usar como energia, e os de alto índice glicêmico, que liberam a glicose de forma mais rápida.
Isso mesmo, os de baixo índice, como as frutas, que são ricas em fibras, o arroz integral e outros cereais, como a granola e a aveia, devem ser consumidos de 1 a 2 horas antes do treino. Já os alimentos de alto nível glicêmico, como o pão integral, as geleias de fruta sem açúcar, elas devem ser consumidas aproximadamente 30 minutos antes do treino, pois com a liberação rápida de glicose, o seu desempenho no começo da atividade física será muito mais produtivo.
Já para consumir proteínas, é necessário que se coma junto com carboidrato de baixo índice glicêmico, pois com alimentos de alto índice podem causar desconforto abdominal e aquela sensação de estufamento, sendo que também impedem a liberação imediata de glicose no sangue, causando a falta de energia.
De acordo com a Cisele Rodrigues, nutricionista da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o objetivo da alimentação pré-treino é criar um estoque de energia, ou seja, guardar energia suficiente para você utilizar durante toda a sua atividade física.
E quando o treino acabar, é necessário repor suas energias, mas sem exagerar. Assim como no pré-treino, é preciso comer alimentos fontes de carboidrato e proteína, se possível, os dois juntos, como macarrão integral com filé de frango ou arroz e feijão e algum peixe com pouca gordura. Cuide-se!
Aqui na 95,3 FM, 16 horas mais 52 minutos, vamos falar sobre ciência agora. O bombardeio das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos em 1945 foi o primeiro e único momento na história em que as armas nucleares foram usadas contra alvos civis. E desde então, uma série de estudos tiveram início após esse episódio para se tentar mensurar o impacto desse ataque sobre as vítimas, tanto para determinar a dose de radiação a que elas foram expostas, como também para entender os efeitos dessa exposição sobre o DNA e a saúde de um modo geral.
Dando continuidade a uma pesquisa que começou ainda nos anos de 1980, sob a coordenação do físico Sérgio Mascarenhas, professor da USP, agora pesquisadores brasileiros descrevem um método capaz de dosar com precisão a radiação absorvida para amostras de ossos de vítimas da explosão nuclear no Japão.
O trabalho foi desenvolvido durante o pós-doutorado de Angela Kinoshita, que atualmente é professora da Universidade do Sagrado Coração, em Bauru. Quem supervisionou a pesquisa foi o Oswaldo Bafa, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, aqui em Ribeirão Preto. Ficou interessado? Tem mais informações sobre essa pesquisa no site da agência FAPESP, em www.fapesp.br.
O programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFSCar está com inscrições abertas até o dia 8 de junho para os interessados em cursar o mestrado acadêmico e doutorado com início no segundo semestre de 2018.
O programa tem contribuído para o desenvolvimento científico e tecnológico da área, como um excelente centro de ensino, pesquisa e extensão na América Latina, que é referência de qualidade aos demais cursos desse setor.
O programa manteve o conceito 7, a nota máxima na avaliação da CAPES referente ao quadriênio 2013-2016, o que lhe confere excelência internacional nos cursos de mestrado e doutorado. Mais informações disponíveis no site www.ppgcem.ufscar.br.
Ainda aqui na UFSCar, o Instituto de Línguas da Universidade celebrou 2 anos de atividades e já chega à marca de quase 300 alunos. Hoje, dentre as suas principais atividades, estão os cursos e oficinas de língua como inglês, espanhol, libras, português para estrangeiros, línguas indígenas e também redação acadêmica em língua portuguesa. O Instituto também oferece serviços de tradução, revisão e editoração, além de desenvolvimento e aplicação de exames de proficiência.
Fruto de uma proposta que vinha sendo elaborada por professores do Departamento de Letras da Universidade desde 2013, em interlocução com a Pró-Reitoria de Extensão, a iniciativa contou também com a colaboração de docentes das áreas de Educação Especial e Língua Brasileira de Sinais, além do diálogo com estudantes do Centro de Culturas Indígenas da própria UFSCar.
Dirceu Kleber Conde, diretor do Instituto e também professor do Departamento de Letras da UFSCar, conta que pretende se levar também agora o atendimento aos demais campi da UFSCar, assim como aumentar a oferta de cursos de redação acadêmica em língua portuguesa e intensificar serviços já ofertados, como os de tradução, revisão e editoração.
A sede do Instituto fica no edifício AT10, na área norte do campus São Carlos, e mais informações podem ser acompanhadas na página do Instituto em www.institutodelinguas.ufscar.br. Parabéns a todos!
E às 16 horas mais 56 minutos, nós vamos nos encaminhando para o final dessa edição do Rádio UFSCar Notícias e vamos falar sobre esporte, porque há menos de 10 dias para a Copa do Mundo de Futebol 2018 na Rússia, quase 4 anos depois, o 7-1 da Alemanha em cima da seleção brasileira voltaram a ser notícia no Mineirão em Belo Horizonte. Mas calma, dessa vez foi por uma boa causa.
Numa iniciativa da administração do estádio, a rede da trave, que levou 5 gols dos alemães e o de honra do Brasil, marcado por Oscar, será dividida em 8.150 pedaços, que ficarão à disposição de interessados em guardar uma relíquia daquele 8 de julho de 2014 e ainda ajudar uma organização não governamental. O valor de cada pedaço, 71 euros, numa referência ao placar do jogo. São quase R$320. Você pagaria?
Eu doaria R$320 para uma instituição para ajudar alguém que está precisando. Agora, acho que a rede do 7-1, eu ainda estou um pouco traumatizado, eu estou dispensando. Enfim, a parceria entre o Mineirão, o Consulado da Alemanha no Brasil e uma ONG alemã que capta recursos há 60 anos para tratamento de hanseníase foi anunciada na manhã dessa terça-feira no gramado do estádio. Lá, pela última vez, estava uma das traves daquele fatídico 7-1. E na semana que vem ela passará a ser exposta no Museu do Futebol Alemão.
Abre aspas, somos gratos pelo presente que estamos recebendo hoje, pois ele vai aumentar a nossa rede de contatos. Queremos inverter o 7-1 investindo em projeto social no Brasil, destacou o alemão Burkhard Kommutzel. E ele também fez questão de ressaltar que não se trata de leilão e que os pedaços da rede não estarão à venda. Ou seja, quem doar 71 euros ou 100 mil euros irá receber apenas um único exemplar.
De acordo ainda com a gerente de relações institucionais do estádio, a Ludmila Ximenes, A partir da ideia de extrair algo positivo daquele jogo, o Mineirão procurou o consulado da Alemanha para discutir as possibilidades e foi quando eles conheceram o trabalho capitaneado por essa ONG.
As ações nos bastidores antes da apresentação oficial do projeto começaram há algumas semanas e já renderam frutos. A trave e as redes embarcam para a Alemanha na semana que vem, acompanhadas de 100 mil euros, cerca de 450 mil reais arrecadados junto a patrocinadores. O valor total pode chegar a 2 milhões.
As doações serão 100% revertidas para as instituições beneficiadas, que vão ser escolhidas por uma comissão com representantes da ONG e do Mineirão. Na Alemanha, a Daum, a ONG que está fazendo essa parceria com o Mineirão, conta com uma rede de mais de 100 mil doadores. E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.